You're with SBS Radio.
A gente está aqui conversando com três mulheres sobre uma questão que pode afetar muitas mulheres no mundo inteiro. Mães que deixaram tudo para trás, inclusive os filhos, família, pais, carreira, amigos, para tentar a vida em outro país, no caso, a Austrália, e para tentar prover uma vida melhor para os filhos, com o objetivo final de se reunir, né, de trazer os filhos para cá. Então, para discutir isso, a gente trouxe hoje Lívia Tameirão, a mãe e cabeleireira. Tudo bem, Lívia?
Tudo bem.
A gente também vai falar com a Andrea Mota. Tudo bem, Andrea?
Obrigada pelo convite.
E a nossa já colaboradora pela segunda vez, Patrícia Martins, psicoterapeuta e coach. Seja bem-vinda de volta aqui à nossa casa, SBS.
Obrigada, Luciana. Obrigada, pessoal, por me ter aqui de novo. É um tema muito legal e muito importante de ser discutido esse.
Vamos começar então com você, Andrea. Quando é que você veio para a Austrália, Melbourne, e por quê?
Eu mudei para Melbourne. Eu vim para a Austrália, morei em Sydney primeiro. Eu saí do Brasil em abril de 2015. Na época era meu namorado, a gente decidiu, vamos ter uma experiência de morar fora. Eu queria crescer profissionalmente, aprender o inglês, sempre foi o meu sonho. Mas o meu filho na época tinha 16 anos. Então foi uma decisão muito difícil. Eu estava vendo um intercâmbio para ele nos Estados Unidos e ele falou, mãe, eu não sei se eu quero ir. Se é o teu sonho fazer um intercâmbio, morar fora, vai você. E aí foi aí que eu tomei a decisão de vir, junto com o Francisco, e chegamos aqui em abril. Morei em Sydney por 6 meses e depois nós viemos para Melbourne em outubro de 2015. E aí já estou 4 anos aqui. Hoje meu filho está aqui comigo há 3 anos.
Mas quando você veio para cá, então você teve essa discussão com ele. Se ele quisesse ter vindo, ele teria condição? Você poderia ter trazido ele?
Não, Luciana, não tinha condições. Eu vim para cá com visto de estudante, sem falar o idioma. Eu não sabia o que iria acontecer. Então, eu realmente me desfiz de tudo no Brasil. Vendi as minhas coisas. Eu tinha um emprego excelente, onde eu já tinha uma posição boa no trabalho. Sou publicitária. E eu não poderia. E quando a gente conversou, eu falei para ele. Eu falei, filho, eu não posso te levar para um lugar que eu não sei o que vai acontecer. Então, eu sozinha, eu como ovo cozido, eu como miojo todos os dias, vivo de pizza da Domino's, que foi o que aconteceu durante muito tempo na minha vida, né? Eu fiz muita faxina aqui, trabalhei de nanny, trabalhei em restaurante, e eu não podia tirar ele dessa zona de conforto. High school, perto do pai, então foi muito difícil, mas foi uma decisão em conjunto. O pai dele me apoiou muito na época, me ajudou com cartas, tudo. Os primeiros, quando você chega, assim, a ruptura no aeroporto já é muito difícil, né? E a idade que talvez o adolescente mais precise da mãe por perto. Então, ele com 16 anos e eu sempre moro comigo minha vida inteira e eu me ausentando, deixando ele sozinho. E para morar com o pai, que ele não tinha contato, mas nunca tinha morado. Então, foi realmente muito, muito difícil a decisão, sofrida. Aqui no meu processo de Austrália, depois que eu estava aqui em Melbourne, mais ou menos 1 ano, eu tive uma depressão muito forte. Foi quando eu coloquei um post no Facebook pedindo ajuda, que eu precisava conversar, que eu estava com muita saudade. E várias mães, várias. Seria injusto eu citar nomes, porque muitas mães me apoiaram, me dando indicação de terapias, meditação e palavras divinas. E foi um processo que foi melhorando. Precisei tomar remédio. Durante 3 meses eu tomei antidepressivo e consegui trazê-lo. Depois de muita luta de juntar dinheiro, eu queria agradecer muito ao meu marido Francisco, que não é o pai do meu filho, mas ele foi realmente uma peça fundamental para que esse sonho, meu sonho, virasse realidade, de trazê-lo para cá. E quando ele chegou, foi uma situação difícil, porque depois de 1 ano e meio que a gente não se via, e veio só por 3 meses. Ele falou, mãe, vamos alinhar a expectativa, só quero ficar aqui por 3 meses, vamos ver como é que vai ser. E hoje está aqui há 3 anos. Já se formou em carpintaria, ele está com 21, está muito feliz e eu realmente estou bem mais completa por ter ele aqui comigo.
E ele não tem planos de voltar para o Brasil, fazer a profissão dele lá, alguma coisa assim?
Acho que não. Espero que não, não que eu saiba. De verdade, eu acho que não, assim. Ele já tem um relacionamento aqui há 2 anos. Ele realmente gosta muito de morar aqui. Ele já é Aussie. Quando você conversa com ele, accent, Não, eu acho que ele quer ficar aqui e crescer aqui.
E vocês ficaram separados por um período de 3 anos?
Nós ficamos separados por 1 ano e meio.
1 ano e meio.
Ele acabou a high school no Brasil. E realmente, quando eu vim para cá, eu não tinha condições financeiras de trazê-lo. Passados 6 meses, nós conseguimos um sponsorship. Foi por isso que eu mudei para Melbourne. Mas ainda assim, nós não tínhamos dinheiro. E no Brasil, por falta de informação, me disseram que ele não poderia vir por conta do alistamento do exército. Mas sim, ele poderia ter vindo antes. Mas acabou que a gente foi se capitalizando, montando um plano de ação e juntando dinheiro. E ele veio, vai fazer agora, no final de agosto, faz 3 anos que ele está aqui. Ele não voltou para o Brasil ainda para visitar a família, mas foi muito importante para ele e para o pai. Eu me lembro como se fosse hoje o pai ligando, depois de um tempo que ele estava aqui, para agradecer a oportunidade que eu dei a ele de ter sido pai do Vinícius por 1 ano e meio, que ele não tinha sido há anos na vida. Então, foi realmente, eu fechei com chave de ouro.
Então, Patrícia, é incrível a coragem dessas mães que fazem isso. Você não deve ter imaginado, você imaginava que seria duro.
É muito duro.
Mas, quando acontece, ainda é mais difícil. O que você acha que leva essas mães a tomarem uma decisão assim, radical?
Sempre que a decisão é feita, pelo que eu vejo na minha prática, é porque elas querem dar uma vida melhor para o filho. Ninguém tem a ideia de vou deixar meu filho para trás, ter uma vida independente, construir minha vida num país diferente. É sempre com o propósito de, em algum momento, retornar esse contato. Sempre com o propósito de, em algum momento, se reconectar com a família. E é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque, infelizmente, tem um julgamento muito grande dessas mães, né? E elas já estão carregando a culpa de ter se afastado do filho.
É interna, é.
Sim. E as pessoas ainda têm esse julgamento delas sem entender a dor que elas estão passando. E isso é um julgamento que a gente faz desnecessário. E a mãe está fazendo isso, muitas das vezes, porque quer o melhor do filho, né? Ela quer fazer o filho crescer.
Mas vamos falar um pouco da sua jornada, Lívia. Você veio para cá quando, em que ano e por quê?
Cheguei aqui em Melbourne em novembro do ano passado. Tive a oportunidade de vir porque no Brasil, há quase 3 anos atrás, eu sofri uma experiência nem um pouco legal, assim. Eu fui sequestrada, tive todos os meus bens de trabalho, tudo roubado e etc. E eu precisei recomeçar, literalmente do zero. No mesmo período eu me separei e foi bem, bem, bem difícil, bem sofrido, bem dolorido. E eu falo que eu acho que eu só dei conta porque eu tenho os meus pais e o Rafael, né? Mas logo depois disso, eu também conheci a Bia e, enfim, eu falo que os 4 foram, assim, meus anjos guardiões. E eu vim, né, trabalhando diariamente, eu estando com o Rafael, né, na minha casa só nós dois, só eu e ele. Os meus pais sempre ali, literalmente, eu falo que guardiões da minha vida e da vida do Rafael. E quando foi no meio do ano passado, a Bia já estava aqui na Austrália, ela veio estudar cookery. Ela me disse, olha, por que que você não tenta vir? Ela me deu essa luz. E aí eu passando diversas dificuldades financeiras sérias no Brasil. Enfim, eu só penso que eu quero melhor para o meu filho sempre, né? Sempre estive com ele, só nós dois, na luta do dia a dia. Eu tinha um salão, eu fechei o salão e coloquei o salão dentro da minha casa. O quarto de televisão virou um salão, porque ali dentro era o meu mundo. Então, eu trabalhava, eu cuidava da casa, eu cuidava do Rafael e vamos que vamos, porque tem que dar certo no final das contas. Aí começamos o processo de visto e etc. E deu certo, sabe? Eu cheguei em novembro, só vim porque eu tenho os meus pais, assim, porque o Rafael tá com eles. Eu não faria de forma nenhuma se eu não tivesse certeza que ele tava bem com as pessoas que ele tá. Então, eu só vim porque eu consegui, né, esse combinado com o pai dele e que o Rafael ia ficar com os meus pais, assim. Eu não confio em mais ninguém para cuidar da minha vida, porque o Rafael é minha vida, então assim, eu não confio em mais ninguém. E aí o Rafael foi muito difícil. A primeira vez foi mais difícil. eu ia vir para ficar só 6 meses, né? E, enfim, não sabia o que eu ia trabalhar, não sabia o que eu ia fazer. Cheguei na Austrália com $250 e falei, agora vamos viver e vamos ver o que, que vai acontecer. Era todo o dinheiro que eu tinha. E eu tinha a Bia também, mas assim, eu precisava resolver a minha vida. E mandar dinheiro pro Brasil, porque o Rafael tem escola, tem natação, tem inglês, tem comida, tem roupa, tem tudo. E aí eu, enfim, vamos começar. E comecei a divulgar o meu trabalho e deu super certo, assim, de fato eu não esperava, deu super certo. E a primeira vez foi mais difícil.
Mas quantos meses, então, faz que eu, você...
Tem 8 meses.
8 meses,
Oito meses. Eu cheguei em novembro, eu fiquei 5 meses e meio e fui pro Brasil. E eu resolvi renovar o meu visto, eu não ia fazer, mas quando eu vi o potencial que tinha de eu dar, de fato, essa vida melhor para ele, porque a partir do momento que eu vim, passou 1 mês e meio, 2, eu já pude pagar natação, pagar inglês, pagar coisas que ele não tinha acesso antes, porque de fato eu não tinha como pagar. E na hora que eu vi que eu ainda podia ir além, né? Porque o meu sonho não vai morrer nunca. Eu quero que ele venha para cá, que ele estude inglês. Eu tenho 35 anos, estou aprendendo inglês agora e está sendo assim, um dia de cada vez, muito difícil. Já passei cada assim, de morrer de rir das coisas que eu já vivi. Mas se eu, na minha vida, se eu puder dar a ele 1% de chance dele ser melhor, dele aprender inglês com 6 anos de idade, de qualquer oportunidade de vida, sim, que ele tenha, eu acho que eu cumpri o meu papel, sabe? E em paz, porque eu tô com ele diariamente e ele com os meus pais. Então, assim, isso para mim é a minha base.
Que existe aquela ideia que a mulher tem que ser suficiente dentro de casa e fora de casa. E não existe a ideia de que a mulher pode ir construir fora de casa, né? Pode mudar de país, deixando o filho para trás. Mas a Lívia acabou de falar que ela, estando aqui, é capaz de prover muito mais pelos filhos. Tem o Winnicott, que é um teorista da...
Donald Winnicott.
Exatamente. E ele diz que a mãe tem que ser só suficientemente boa. Só que a gente tem essa pressão muito grande de ser perfeita, né? Mas isso não existe, isso é irrealista. Então, é uma pressão que a mãe coloca em cima dela mesma e a pressão que os outros também esperam daquela mãe, né?
E como é que vocês conseguiram conviver com isso, André?
Olha, é muito difícil. Eu lembro que eu tomei a decisão de vir para a Austrália aos 40 anos. E aí, família, minhas irmãs, minhas amigas, você é louca, como assim? Você vai, o que você vai fazer com 40 anos na Austrália, aprendendo inglês? Eu falei, gente, eu quero ir, eu quero tentar e eu quero levar o Vinícius. Para ele vai ser incrível ele poder fazer esse intercâmbio com a mãe lá, né? Então, Luciana, foi assim, no meu caso, é a fé. Eu tenho muita fé em Deus. E comecei a orar. Eu lembro que minha mãe tinha 80 na época. Ela falou assim pra mim, filha, vai fazer o que você quer fazer. Porque eu escolhi a minha vida. Então, eu tenho 80 anos. Você tá na metade da minha. Então, voe. E o meu filho falou a mesma coisa pra mim. Mãe, vai dando certo. Eu vou junto pra te apoiar. E hoje nós somos família. Nós somos nós três, um apoiando o outro.
Vamos fazer para você essa, Lívia. Quando você se sentiu julgada, o que as pessoas chegaram a falar para você? Porque às vezes é um julgamento velado,
sim,
né? Ninguém fala
assim.
Ninguém critica abertamente, mas o velado a gente entende do mesmo jeito. Você já passou por isso e o que você disse para essas pessoas?
Eu acho que eu passo por isso diariamente. A princípio, assim, eu ouvia coisa tipo, você tá doida? Você vai largar seu filho? Não tô largando meu filho. E eu acho que, de fato, a gente precisa ser muito forte para poder... E muito determinada, é isso que eu quero. E eu tenho uma frase que eu falo sempre, coração de mãe não engana. Então, assim, no meu coração, eu só senti assim, eu preciso fazer isso. Por quê? Eu posso até não saber, mas eu sentia que eu precisava fazer aquilo. E, enfim, diversas pessoas sempre, não faz isso, tadinho, e etc. E hoje, assim, eu acho que a pessoa que me dá mais coragem é ele. É ele, é aquela criaturinha pequenininha que fala comigo, mamãe, você é linda, linda, mamãe, você está na Austrália, mamãe, assim, e me dá força diariamente, é muito difícil, né, porque as pessoas são cruéis, as pessoas não têm, elas não pesam o que elas vão falar, elas falam o que elas querem e vão embora. Então, eu comecei a fazer ouvido seletivo, sabe? Então, eu ouço as pessoas que estão me ajudando, que eu acho que quem te ajuda tem o direito, sabe? Então, eu ouço as pessoas que estão me ajudando, que estão do meu lado de verdade, e eu ouço meu coração. Eu tenho aula todos os dias de manhã, então, eu não trabalho à tarde, trabalho sábado. Então, hoje, assim, eu falo que é a minha condição. Eu não tenho como trazer o Rafael para cá hoje, primeiro porque eu não tenho dinheiro. É muito ainda caro, tá ainda a escola... Gente. É muito caro, a escola é cara, principalmente para quem tem visto estudante, né? É muito caro, eu não tenho condições de pagar o Rafael aqui. Estou já me organizando dia após dia para isso, mas... Eu tento mostrar da seguinte forma, tipo, de algumas pessoas sim, eu sinto julgamento, mas eu tento mostrar da seguinte forma, eu tô bem, meu filho tá bem, e essa é uma escolha nossa.
Com saudáveis.
Eu acho, a minha opinião pessoal, os australianos muito mais receptivos e friendly do que os brasileiros, de verdade, assim. Porque eu lembro que na época que eu tive a depressão, eu fazia faxina em algumas casas e ao fato de ver brinquedo, alguma roupa de adolescente, uma conversa entre eles e me dava muita saudade, eu chorava muito e eu tive muito apoio de todos os australianos. Então, assim, eu sempre... de brasileiro ainda aqui, não, assim. Nossa, mas como que ela largou o filho dela, veio pra cá? Veio pra aproveitar, veio pra se divertir, veio pra curtir a vida? Não! Só quem é imigrante, sabe?
Uma coisa que a gente não
faz. O quão
faz.
Difícil é, sabe? De realmente juntar, fazer um biquinho, um dinheiro extra pra ter. Mas eu fui, dos australianos que eu conheço, das pessoas que eu trabalhei, do meu trabalho, inclusive, até hoje, todo mundo me dá muito apoio.
E você sente isso, assim, dos seus vizinhos, colegas de escola?
Eu convivo muito na escola, né? Na escola, sim. Assim, eu tenho dois professores excelentes, tenho colegas de sala, assim... que estão, inclusive, conversam com o Rafael no vídeo, né? No FaceTime.
Demais.
Então, assim, isso é muito bom, sabe? Isso é bom porque eu recebo essa, vamos dizer, esse ok de que eu não estou sendo julgada, vamos assim dizer. Mas para o Rafael também, porque ele consegue ver onde eu estou, com quem eu estou, que as pessoas não estão chorando com dó dele ou de mim, sabe? Que está tudo bem. E eu acho isso muito legal.
É uma mensagem importante para passar para ele.
E ele vê o ambiente que eu vivo, que eu estou. Ele não acha que assim, minha mãe sumiu, está no outro planeta. Não, eu sei onde ela está.
Isso
ela
que
tá
é importante,
escola,
né?
Ela está na...
Você está envolvendo ele nesse mundo que você está. Não é que ele está no Brasil e não está participando da sua vida.
Sim, inclusão, né? Tá,
isso
ele
é essencial.
Muito de Austrália. E aí ele já sabe, mamãe, você já está indo pegar o trem? Ele vai vendo a janela do trem todos os dias. Exatamente. E, você está na estação tal. Tô, ele já conhece tudo de Melbourne, entendeu? E aí eu chego na escola, ele vê a minha escola. E a hora que ele está fazendo para casa... eu tô com ele no telefone muitas vezes e eu participo ali do para casa. Meu pai e minha mãe, assim, eu falo que são dois guardiões, assim, do lado do Rafael. Ele ali, eu no telefone, e a hora que ele tá jantando também eu tô ali com ele. O que que você tá comendo? E a hora que a gente conversa, como foi o dia, como que foi a escola, como que aconteceu hoje, né? Agora ele tá de férias, então tá mais solto, mas... É a hora que a gente fala de tudo que se passou, na hora que ele está indo para a escola no carro, é a rotina de me ligar, então tem o horário certo. É como se eu estivesse no carro levando, sabe? Assim. Então eu estou ali todo dia, eu não sou a mãe que sumiu. Eu falo que dói, assim, tem dia que dói, você vai num museu, você vai na casa de alguém e passa por um parquinho, ou férias, a gente vê as crianças todas. Eu falo que chega assim, dá um pouco até de falta de ar. Aí você respira e fala, não, peraí que eu tenho um propósito. Porque senão você perde o propósito. Você vai ficar chorando, vai ficar depressivo, vai ficar em casa e não vai resolver o problema. Assim, eu penso isso o tempo inteiro. Porque senão, de fato, você não dá conta. E vou fazendo isso. É difícil. Outro dia eu passei na porta de uma escola e estava na saída da escola. E eu falei, meu Deus do céu, eu tô... com saudade de ser mãe. Eu sou mãe, mas eu tô com saudade da
rotina,
da rotina,
né?
De ser mãe, de levar na escola, de fazer papá pro Rafael. As minhas clientes que têm filho, eu acho que elas não podem nem imaginar. Mas elas não imaginam o tanto que o bebê ou a criancinha, quando me abraça, quando brinca comigo, como que aquilo me alimenta.
Conforta.
Aquilo me alimenta de um jeito que eu falo assim, gente, é isso, sabe? Daqui a pouco ele vai estar aqui e enquanto isso eu vou me alimentando.
Elas são todas o Rafael, né?
Exato. Exatamente. Eu coloco toda a minha alegria, meu desejo de estar com o Rafael.
A maternidade.
Quando eu tô...
Naqueles segundos, né?
Exato. Assim, eu agradeço as minhas clientes mães que têm crianças.
E quando você deixou o Brasil, ele, por duas vezes, né? Que você já foi lá, foi de férias e tal. Eu imagino que a despedida é um dos momentos mais difíceis de todos.
Sim. Eu vim a primeira vez e a primeira vez eu não sabia, nunca tinha vivido, né? Então, assim, tá doendo, mas eu tô indo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, a Latam mudou meu voo, então foram 40 horas de viagem e eu viajei 40 horas chorando. E eu só pedi a Deus, assim, o meu avião não pode cair, porque eu prometi o Rafael que eu ia chegar no domingo de Páscoa. Mãe tem que cumprir promessa, gente. Certeza.
E é interessante que você está muito presente também nas mídias sociais, você divide, compartilha muito essa jornada,
sim,
né? Milhões de fotos suas e do Rafael, os vídeos. Por que que você faz isso? Por que que você se expõe dessa,
sim,
maneira?
Primeiro que eu acho que tudo que a gente passa na vida, tem alguém que passa também, e se você puder dividir isso, você já contribuiu aí com a humanidade, sabe? Então, eu gosto de dividir, não é uma coisa assim, é uma exposição desnecessária, etc. Não, eu acho que, pelo contrário, eu tenho várias pessoas que me mandam mensagem, que falam, Lívia, que bom que você escreveu isso, eu precisava ler isso, sabe? Isso para mim é muito importante, isso para mim é muito bom. E é uma forma também de eu descarregar a minha emoção, sabe? Então, na hora que eu escrevo, na hora que eu ponho foto e que eu recebo carinho, é uma forma de eu me sentir amada também, né? Pelas pessoas que estão próximas, uhum, e tudo. Então, eu gosto muito de fazer isso por isso.
E você também, Andréia? Você está aqui hoje também contando a sua história. Você acha importante compartilhar isso com outras mulheres?
Eu acho que é importante, sim. Eu vim ajudando, a Patrícia sabe mais do meu trabalho, eu vim ajudando muitas mulheres aqui na Austrália, conversando, a Lívia até a gente falou bastante, né? A gente ficou até mais próxima por esse momento.
Verdade.
Eu acho que é importante quando você se mostra solidária, quando você consegue acolher. Porque eu lembro quando eu tive a depressão, a primeira pessoa que falou comigo foi a Fabi Lucena e a Roseli Diniz.
A Fabi.
E aí a Mara. Aí eu falei, gente, e pessoas que também não tinham filhos aqui, a Fabi tinha filhos pequenos, a Roseli também veio como estudante. Então, assim, hoje eu tento ser o que elas foram para mim e foram extremamente importantes. Foram o meu anjo da guarda aqui na Austrália. Eu tenho muitos e hoje eu sei que eu sou o anjo da guarda de muitas outras meninas que chegam. Então, sim, eu sempre quando eu posto, eu comento as coisas no Facebook, eu convido para vir na minha casa. Teve mesmo uma menina que chegou há uns 4, 5 meses atrás, a Mara colocou, gente, uma menina perdida na Melbourne, na Southern Cross, sem casa, ela perdeu o ônibus, vem para minha casa. Aí meu filho, mas mãe, você conhece? Eu falei, não tem problema, vem pra minha casa, precisa de ajuda. E a menina veio, ficou em casa 2 dias hospedada. Por isso, às vezes problema de grana, às vezes, sabe, enfim, tem tantas opções que a Austrália te dá, que te ajuda, que quem é mais velho e quem tá aqui há mais tempo pode dar essa informação, uhum, pode ajudar. Então, sim, eu posso mesmo.
E a questão de ser vulnerável também, né? A gente acha que a gente tem que usar uma armadura o tempo todo, escondendo as coisas que a gente passa. Mas só o fato da gente compartilhar a nossa história, a gente tá ensinando os outros também. E poder ajudar com o que a gente sabe, nem que seja um pouquinho que a gente sabe, ajuda muito.
Ouvir. Às vezes as pessoas precisam só falar e alguém que ouça.
E eu acho que a gente não tem que ter medo de falar e eu quero isso, sabe? Não, eu não tenho problema nenhum. Eu quero que meu filho esteja aqui. Eu vou lutar enquanto eu estiver de pé para conseguir isso. Se Deus achar que não tem que ser, aí já não sou eu. Mas enquanto eu, humana,
puder
o que
fazer,
eu tiver,
sim,
que fazer, eu vou fazer.
Te ajudo.
Por ele.
Conta comigo.
Tamo junto. O melhor que a gente dá pro filho, estando perto ou estando longe, é segurança e amor. Eles não precisam de mais nada. Então, assim, não interessa onde você esteja. dê segurança dele saber onde você está, dos seus horários, da sua rotina. E ame, porque não existe barreira. A gente pode se sentir amado por uma pessoa que está do outro lado do mundo. Uhum. E eu acho que quando a criança, nós adultos somos assim, quando a criança se sente amada, pronto. Sabe? Tá pronta a receita.
Tem a segurança, né?
Além disso, foquem no que você deseja. Sabe, assim, vai ter dias muito ruins, vai ter dias muito bons. Mas não perde o foco, porque na hora que você olha para aquela criaturinha, ou os que já estão grandes, você olha e fala, é isso, pronto. Assim, aquilo te alimenta e você tem força para seguir. Então, foca no que você quer e não deixe a segurança e o amor de lado, porque eles são primordiais para essa relação dar certo.
Então, fica aí a mensagem, foco e amor.
Foco e amor, não precisa de mais nada.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.